Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Neide Ribeiro. Trata-se de Joel Almeida, assessor económico digital que esteve a representar Cabo Verde na Cimeira Internacional sobre a Inteligência Artificial em Paris. Convidado.
Cabo Verde participou num painel sobre o papel de África na governação global da inteligência artificial. Este evento, paralelo à Cimeira Internacional sobre a Inteligência Artificial, que decorreu em Paris, abordou as promessas de desenvolvimento científico, económico e social desta tecnologia digital, sem esquecer os riscos graves para os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. O workshop foi precedido pela assinatura da Convenção-Quadro do Conselho da Europa sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito. Cabo Verde ainda não assinou esta convenção, porém Joel Almeida, assessor de Economia Digital em Cabo Verde e que esteve presente no encontro, reconhece a importância destes mecanismos, uma vez que dão orientações aos países para garantirem que a inteligência artificial trabalha para o bem da humanidade.
É uma declaração que vai dar uma linha condutora para que os países possam garantir que a inteligência artificial trabalha para bem da humanidade. Estas linhas orientadoras depois acabam por ditar como os países irão proceder a nível de legislação, a nível de criar uma lei-quadro sobre a inteligência artificial. Vai estar atrelado de alguma forma à proteção de dados, que Cabo Verde já tem este alinhamento com a União Europeia, vai permitir também ditar a forma como nós podemos desenhar a nossa estratégia de inteligência artificial e, acima de tudo, permite a um país como Cabo Verde estar nesta plataforma e consiga aceder a espaços, a fóruns, onde possa discutir e estar na linha da frente com o que se faz a nível de frameworks legais. Neste momento estamos a falar muito a nível da governança da inteligência artificial, como fazer esta governança, se vamos mais pela parte da regulação ou se devemos criar um balanço, ou então se abrimos e permitimos que haja esta investigação.
Se por um lado temos os líderes mundiais que falam num certo atraso relativamente à inteligência artificial, temos por outros cientistas que alertam para os riscos. Esta cimeira conseguiu responder a estas questões.
De uma ferramenta que foi levantada, a questão das sandboxes, que é criar espaços, quer sandboxes de tecnologia, quer sandboxes regulatórias, que deem este conforto para quem governa, para quem legisla, perceberem, ok, esta é uma tecnologia, tem esta implicação e é muito dinâmica, como é que nós vamos fazer para regular a inteligência artificial, uma tecnologia que está a mudar todos os dias, e depois há o espaço entre o setor privado que quer avançar, mas tem aquele receio, ok, se eu faço isto, depois eu tenho um desafio com a questão legal, e depois temos a sociedade civil que precisa perceber como é que esta tecnologia funciona. A resposta para não castrarmos é ter destes espaços, estas sandboxes, Cabo Verde, por exemplo, uma ilha, uma cidade, um bairro pode ser uma sandbox onde podemos testar diferentes tecnologias, seja a nível de financeiro, seja a nível de tecnologia para saúde, seja a nível regulatório, 5G, seja a nível de inteligência artificial, como aplicar esta inteligência artificial, portanto.
As vantagens parecem ser muitas, mas a verdade é que há um receio relativamente às profissões, porque se ontem o chefe de Estado, Emmanuel Macron, dizia que são simples assistentes e que vão tornar as profissões mais produtivas, mas há um receio da parte da população que sente uma ameaça e muitos pensam que podem até vir a perder o emprego. Como é que Cabo Verde olha para essa realidade?
É uma questão bastante pertinente e é legítima. Alguns postos de trabalho, algumas tarefas vão deixar de existir porque vai estar tudo automatizado, mas depois abre um espaço para a oportunidade de utilizar estas ferramentas para dar passos diferentes. Posicionaria mais do lado criativo. Temos o lado mecânico, que é possível ser feito pela inteligência artificial, por um robô, mas depois há o espaço da criatividade que depende de nós, do ser humano, trazer.
Mas hoje em dia a inteligência artificial que é capaz de escrever um poema, uma música, fala dos direitos do autor.
Sim, pode escrever, mas sempre será quase que uma recolha, uma coleta geral do que existe na base de dados. Como é que nós vamos proteger a questão de como é que a minha voz soa? Neste momento temos artistas que reclamam, eu tenho direito da forma como eu sou. Temos estas questões que são sensíveis e que não temos respostas neste momento, mas também castrar e impedir esta evolução, podemos perder uma oportunidade enorme de avançar para altos voos. Obviamente que nós vamos estar sempre com a questão da ética e da responsabilidade com o que nós vamos fazer com a inteligência artificial.
Falou-se muito da desinformação. Como é que Cabo Verde pretende responder a este tipo de ameaças? Cabo Verde neste momento está também a trabalhar no quadro legal para a regulamentação da inteligência artificial.
Cabo Verde está a apreciar, por exemplo, esta convenção que foi assinada agora. Cabo Verde está a apreciar e irá, no tempo oportuno, posicionar em relação à assinatura e como seguir estas linhas. Mas sim, é necessário criarmos esta estrutura para que possamos depois defender e apostar fortemente na questão da literacia digital, na literacia sobre a inteligência artificial. E deverá haver uma aposta forte na questão da literacia digital, porque a legislação, a regulação, a lei poderá vir, mas poderá vir tarde e não há uma forma de parar a internet. Podemos desligar, mas não vai acontecer neste momento. É uma questão de percebermos onde podemos posicionar. Cabo Verde assinou várias convenções que permitem a proteção dos dados, permite a questão da cibersegurança, permite fazer o tracking, seguir de onde é que veio esta imagem, mas depois há uma questão da própria sociedade civil estar a produzir estas imagens ou estar ciente de que é possível fazer, falsificar uma fotografia, falsificar uma voz, falsificar um vídeo. Deveremos apostar também na questão da literacia digital.
A África sai desta cimeira com que certezas relativamente a investimentos?
Já temos países que já estão a dar estes passos. Em África temos o Marrocos, que já tem o seu supercomputador. Temos o Egito, que está a dar passos enormes em relação à inteligência artificial. A África do Sul também. Tanzânia já está implementando a inteligência artificial, utilizando a inteligência artificial em larga escala. A questão depois, precisamos dar um passo mais atrás a nível dos dados. Tem a ver com a questão de como é que nós vamos processar estes dados ou como é que nós vamos fazer dentro de um mesmo governo ou conseguir passar esta informação, que é necessário também começarmos a olhar para estes dados para que haja este investimento. Ou seja, é necessário fazer um trabalho da domiciliação dos dados, porque a inteligência artificial trabalha com os dados. Precisamos trabalhar esta parte, investir, mais uma vez, na literacia digital, não só da população, da sociedade civil, mas também do servidor público, para que possamos estar num ponto em que decidir-se onde vamos colocar o orçamento ou como é que nós vamos investir já não é uma discussão, mas sim um entendimento de que é necessário protegermos os nossos dados para depois começarmos a avançar de uma forma segura da forma como é que nós vamos investir para desenvolver as nossas ferramentas em inteligência artificial. Mas existem outros países africanos, são poucos, mas que já começaram a dar estes passos para desenvolver. Ruanda, quase Quênia também, Nigéria também já. Mas é necessário ter uma estrutura mais robusta, estabilidade a nível da tecnologia, onde nós vamos colocar esta tecnologia.
Há também a questão da energia. Um centro de dados exige muita energia. A África terá capacidades para responder?
Sim, temos esta capacidade. Se olharmos, por exemplo, para energias renováveis, para energia verde, Angola tem barragens hidroelétricas, consegue fazer isto e criar um espaço de dados. Por exemplo, no caso de Cabo Verde, nós já estamos a apostar na questão das energias renováveis. Existem recursos que nós podemos utilizar. A questão aqui é organizar, ter um objetivo concreto e começar a dar passos para que possamos implementar, porque os recursos estão lá. Os recursos estão lá, mas não somos nós a utilizar. Em vez de exportar, começar a transformar e começar realmente a utilizar estes recursos na construção dos nossos data centers, dos nossos centros de inteligência artificial e realmente dar passos para que possamos ter no futuro esta tecnologia que seja, de certa forma, soberana a nível da região, a nível dos estados do continente africano.
Joel Almeida, assessor de Economia Digital em Cabo Verde, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.
RFI, as vozes do mundo em português, mas também noutras 14 outras línguas. Ouça a RFI em mandarim.
欢迎收听法国国际广播电台的华语节目。第一节广播国际标准时间每天22点至23点。第二节广播国际标准时间每天11点至12点。
Descubra as nossas frequências no mundo no site rfi.fr.
Artes.
A primeira edição da Bienal Moacbis, Bienal de Arte e Cultura da Guiné-Bissau, decorre ao longo de todo o mês de maio em vários espaços da capital guineense e pretende colocar o país e os seus artistas no panorama mundial da arte contemporânea. Mamadou Ali Moudjalo, secretário da Bienal, promete que será um evento nunca visto na Guiné-Bissau.
Bem, esta Bienal é um evento que vai acontecer na Guiné-Bissau, concretamente em Bissau, espalhados por vários cantos da cidade, centros culturais, jardins públicos e também espaços abertos. Nesses espaços vão acontecer atividades ligadas à arte e à cultura da Guiné-Bissau e também arte e cultura demonstrada a partir dos guineenses na diáspora, mas também vai acontecer com presença de artistas internacionais que virão à Guiné-Bissau fazer intercâmbio com os artistas nacionais, demonstrando as suas artes e ao mesmo tempo aprender com a arte e a cultura que se vive e se faz na Guiné-Bissau. É um evento que durará um mês inteiro, de 1 a 31 de maio. Será um evento nunca antes visto na Guiné e que vai, de alguma maneira, catapultar aquilo que se vive em termos artísticos e culturais na Guiné-Bissau.
Na agenda há concertos, espetáculos de teatro, mostra de cinema, exposições de artes plásticas e visuais, workshops, palestras, entre muitos outros eventos. A programação está dividida em 5 curadorias: artes plásticas e visuais, literatura, música, conferências e políticas públicas. Há ainda a curadoria de artes performativas e imagens em movimento, a cargo do ator e realizador Welket Bungé, que nos falou sobre a programação no cinema e no teatro.
Temos previsto cerca de 10 filmes selecionados. Algumas das produções são inéditas e outras são premiadas, né? E que vêm já desde o ano 2023, outras obras de 2024 e ainda temos obras que remontam aos anos 90. Naturalmente, vamos dar foco a filmes que tragam visões mais arrojadas e otimistas e ao mesmo tempo reinventivas, né, quanto às visões e possibilidades de convivência e de projeção de futuro do continente africano, sejam elas produzidas por artistas residentes no continente africano ou que venham da diáspora. No teatro, posso dizer que vamos ter um espetáculo inédito na Guiné-Bissau, né? Neste caso, é o espetáculo do Ângelo Torres, que está a circular já desde 2023, que se chama Amilcar Geração. E vamos ter também o espetáculo de Zia Soares, que é uma produção internacional, né? Que envolve artistas da Guiné-Bissau, artistas de Portugal e de outras diásporas, que se chama Rusfémia. Paralelamente, ainda teremos aqui a presença da Zara Aurora Negra, constituído por Isabel Zua, Cléo Tavares e Nádia Iacema. E temos ainda outros artistas que estão confirmados e que deixo para as pessoas consultarem o nosso website para descobrirem esses títulos e esses nomes. O website é o www.biennalmoacbis.org.
Falou da parte do teatro e dos filmes. Relativamente aos filmes, vão convidar realizadores, atores, produtores?
O foco tem sido, sobretudo, os autores, né, das obras, isto é, os realizadores das obras. Em algum dos filmes poderemos ter algum membro do elenco do filme, para ser mais apelativo também para o público. Após as sessões de exibição, teremos sempre um Q&A, isto é, perguntas e respostas. No teatro também faremos o mesmo. Teremos programadores séniores que vêm de festivais de cinema, neste caso vindos do Brasil ou de Lisboa. Faremos por ter aqui membros de instituições que estão ligadas ao financiamento de filmes ou a mercados de coprodução. Posso dizer que do Senegal virá o realizador Moussa Zené Absa, que produziu o filme Chalet, que foi o filme submetido para representar Senegal nos Oscars do ano passado. E do Brasil traremos Ana Camila Esteves, que é diretora e programadora da Mostra de Cinemas Africanos, que acontece entre São Paulo e Salvador da Bahia e que já tem, salvo erro, cerca de 10 anos de existência. Temos uma conferência masterclass, que é um dos focos na minha curadoria, em que tentaremos fazer uma conferência, um plenário, em que nomes como Sana Naada, Flora Gomes, Nuno Miranda, Maíra Zenun virão com uma explanação relativamente ao tópico que será abordado. Neste caso estamos a falar conceptualmente da construção da imagem do outro através do ofício do cinema. Estas várias atividades, né, que são transversais às curadorias, nomeadamente as conferências, e depois na prática a exibição de filmes ou a apresentação de espetáculos, tanto em site específico, como é o caso do espetáculo que é trazido pela Flávia Guzmão e o Cholage, nós teremos a possibilidade de estar perto destes artistas, que são artistas consagrados já, e que têm pensado o mundo na sua diversidade e contemporaneidade através das práticas diversas que exercem.
Além de ser uma mostra do que fazem os artistas guineenses, a Bienal quer promover a produção e criação artística, gerar intercâmbios, iniciar o processo para que a língua guineense, o crioulo, aceda ao Estatuto de Património Cultural Nacional e lançar as sementes para um museu de arte moderna e contemporânea na Guiné-Bissau. Por isso, a Bienal vai ter conferências sobre temas definidos como estruturantes, explica António Spencer Embaló, curador para as conferências e políticas públicas.
O que está previsto para as conferências e políticas públicas é um conjunto de encontros que irá, a ideia é proporcionar espaço de reflexão e debate sobre temas que achamos estruturante para esse setor em específico. A nossa convicção de que existe uma necessidade de reestruturação do setor da cultura, por isso, para esse espaço, estamos a prever 5 grandes conferências, digamos assim, refletir sobre os desafios da arte contemporânea, mas a arte e artistas africanos no mundo. Vamos debater muito se crioulo deve ser também nossa língua nacional. 3, também temos muita preocupação em relação ao funcionamento da indústria musical mundial. A penúltima tem a ver com a questão da mobilidade. O que é que está a acontecer em termos de mobilidade dos artistas africanos, mas dos artistas da Guiné-Bissau nesse mundo lato, nesse mundo enorme? Este é o quarto tema. O
quinto, e vamos ao último.
São os desafios contemporâneos do cinema africano. Basicamente, são esses os 5 grandes temas em termos da conferência para uma forma de idealização de uma nova estrutura que chamamos CUL e para sessões em que temos que discutir de forma mais específica e mais técnica, criamos Jumbai com Arte, que são 8 a 9 sessões onde podemos esmiuçar com pormenor, com tecnicidade e ajudarmos a elaborar políticas públicas que serão implementadas nos próximos anos.
E por aqui ficaram algumas das ideias sobre a primeira edição da Bienal de Arte e Cultura da Guiné-Bissau, que vai decorrer ao longo do mês de maio na capital guineense. E agora vamos à crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na playlist RFI, o jovem produtor australiano Young Franco. Joseph Darindi Barbera, mais conhecido como Young Franco, é DJ produtor australiano de 30 anos que mora em Sydney e que está a ganhar cada vez mais peso no mundo da música eletrônica, mas sempre no sentido groovy da coisa. São inúmeras as colaborações que encontramos de Young Franco, como neste último álbum que acaba de sair e que se chama It's Frank Baby. Acabamos de ouvir o título Stunt Like This com a cantora inglesa K-Lo, mas a música que entrou na nossa playlist é o trabalho dele com outro DJ produtor e multi-instrumentista australiano J-Funk, além dos rappers americanos Earth Gang. Todo esse clã compôs o Lose Control, uma alegria que vai vos empurrar para a pista de dança. Lose Control. Baseline. Melodies got me in a chokehold. Take these. Young Franco e o resto da playlist RFI estão no nosso site e em todas as plataformas de música. Salut! Feel it in my soul. Equilibrium, little high, little low. I ain't worried about the Wi-Fi code. Living in the moment till I get home. We ain't gotta get too close. Don't come around if you can't take a joke. I ain't tripping if you're rich or you're broke. This move everybody know. Baseline. Melodies got me in a chokehold. Take these.
Get this, sip some,
lose control.
Baseline, melodies, got me in a chokehold all day.
Por aqui termina a nossa emissão. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia.
Ignorance is bliss. Don't tell me shit. You can spill the tea, I'ma sip. Baby, don't get mad, you some real. Shooting from the hip. Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits.